minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje deve ser um dia puxado para o setor elétrico brasileiro. Sim, porque o que deve ter de secador já ligado por aí não é brincadeira, Raquel.
É, e segundo o Adriano Faria, o secador do Gesiel Carvalho é do modelo Tabajara, porque tá plugado desde o início do Mundial, mas até agora não funcionou. E o Pedro Pincer, será que tem secador na tomada? Bom dia, Pedro.
Isso é uma calúnia pra nós, não, Pedro? A gente tudo torcedor do
Nense. Calúnia pra você, o meu tá preparadinho. Fale por você.
Ai, meu Deus do céu.
Bom dia, Gisiel, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha, como vão? Tudo bem?
Tudo tranquilo. Mas Pedro Pincer, você ligou o secador nesse Mundial, não tô acreditando, que coração mau é esse?
Vai secar o Palmeiras?
Farinha pouca, meu pirão primeiro, já viu falar isso?
Já.
Por que eu vou torcer pro Palmeiras? Não vou torcer pro Palmeiras.
Sem
foi
chance.
Foi ele que me eliminou. E o outro que sobrou foi quem? Fluminense. Tem a rivalidade regional. Não vou torcer a favor nunca.
Meu Deus do céu. Nenhum dos dois.
Gente, vai vocês sobrar. Estão com o coração muito gelado.
Calma,
vocês. Mas é o que eu sempre digo. Eu sempre dou o crédito, que é essa frase do Marco Antônio Marques, que foi um grande narrador, que faleceu muito precocemente, que a gente torce, mas a gente não distorce. Se chegarem aqui e falarem que se tiverem grandes atuações, eu vou ser o primeiro a dizer. Mas daí dizer que eu vou torcer.
Daí a torcer aí você já tá. Forçando a amizade, né, Pedro?
Isso, perfeitamente. É isso aí.
Vamos falar mais daqui a pouquinho sobre o Mundial de Clubes, que caminha aí pra sua fase decisiva. E com dois jogões hoje e também amanhã. Vamos falar daqui a pouquinho sobre eles. Mas agora vamos falar que o Senado analisa a suspensão temporária do CNPJ de torcidas organizadas envolvidas em episódios de violência.
O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Henrique Nascimento.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, propõe a suspensão temporária do CNPJ de torcidas organizadas envolvidas em episódios de violência. A punição vai impedir essas entidades de operarem como empresa, firmarem parcerias ou receberem verbas. Outras medidas com foco na segurança nos estádios já passaram pelo Senado. Um projeto relatado por Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ampliou de 3 para 5 anos o período de suspensão das torcidas organizadas que promoverem violência. Já uma proposta de Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, quer incluir no Código Penal crimes cometidos por integrantes dessas torcidas, com punições individuais e coletivas. O relator é o senador Romário, também do PL Fluminense.
O projeto surge em resposta a incidentes de violência contra atletas. Defende tomar mais severas as sanções para atos de violência contra atletas e treinadores, além de promover valores éticos no esporte, responsabilizar agressores e garantir o respeito às normas da sociedade.
A proposta que suspende o CNPJ das torcidas organizadas envolvidas em episódios de violência está na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, será enviada à Comissão de Esportes em decisão terminativa, ou seja, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados sem passar pelo plenário do Senado.
Pinça, mais uma tentativa aí de coibir a violência nos estádios, a grande maioria delas pelas torcidas ditas organizadas.
Sim, eu acho que é mais uma iniciativa aí de você suspender o CNPJ, dificultar a existência dessas torcidas, juridicamente aí, complicar um pouquinho mais isso, caso tenham aí histórias de violência, de agressões e tal, que é o que mais a gente já fala aqui desde quanto tempo, né?
É verdade.
Então é mais uma tentativa aí de mitigar essa questão. Então, mais uma vez, a gente diz aqui, qualquer iniciativa legislativa que venha no sentido de tentar diminuir essa questão, que é uma chaga do esporte, do futebol brasileiro, não tem como não dizer, de norte a sul, ela é bem-vinda. O que a gente sempre quer é que o efeito prático disso seja visto o quanto antes.
Ok, 8 horas e 18 minutos.
Gente do céu, que animação é essa? Eu até nem entendi o que era isso. Eu fiquei até olhando.
Vocês têm que pegar no ar, minha gente. Vocês têm que pegar no ar esse negócio.
É muita animação.
Essa você não esperava, né, meu caro Pedro Pisser?
Ninguém esperava essa.
Hoje é dia da independência dos Estados Unidos, o Independence Day. E hoje também é dia de dois jogos decisivos na Copa Mundial de Clubes da FIFA. O primeiro jogo acontece às 16h, Fluminense Al Hilal. O segundo jogo às 22h, Palmeiras e Chelsea. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois jogos. Começando pelo jogo de Orlando, Fluminense e Al Hilal. Meu caro Pedro Pincer, a gente tem acompanhado aí todos os jogos praticamente, acompanhado com muito interesse, e é uma Copa Mundial que veio ganhando tração a cada jogo. E aí chegamos com dois brasileiros nessas quartas de final, e agora o bicho vai pegar. Um deles vai passar, né? Fluminense Al Hilal e Chelsea e Palmeiras. Começando pelo Fluminense, como é que você vê esse jogo de hoje? Como é que o Fluminense deve entrar? É aquela mesma postura de três zagueiros, jogando parecido com o que foi o último jogo, ou com o Al Hilal a coisa vai ser diferente?
Eu acho que o Renato não vai mexer tanto não, sabe? Primeiro eu queria, assim, parem as máquinas, eu vou concordar com o Renato Gaúcho.
Eita, porque chegaria porque esse
você
dia.
Você sabe que o botafoguense tem um ranço com o Renato por uma questão histórica. Sim. Mas o ponto é o seguinte, ele falou em entrevista coletiva essa semana que o Fluminense era o patinho feio da competição em relação aos outros brasileiros, né? Porque o Palmeiras e o Flamengo têm orçamentos bilionários, né? E o Botafogo tem o mecenas do John Textor, que bota dinheiro, sim, aos borbotões no Botafogo. O Fluminense é um viés mais menos
mais doméstico, né? Digamos assim.
Mais doméstico, perfeitamente, obrigado. E é verdade para mim, eu concordo plenamente com isso. Então, isso aumenta o valor da campanha do Fluminense na competição, porque ele fez uma partida muito honesta contra o Borussia Dortmund, podia ter ganho, ok, não ganhou. Os jogos contra o Ulsan e contra o time da África do Sul, o Mamelodi, não foram sensacionais, mas foi o suficiente para classificar. E o jogo contra a vice-campeão europeia, meu amigo, que foi a Inter de Milão, o Fluminense fez uma grande partida de futebol.
Verdade, acho que é melhor.
Com uma defesa muito sólida. Então, assim, conseguiu fazer 2-0, e tudo bem que deu a sorte de fazer um gol no início, mas aí o Fluminense tem a ver com isso, e agora vai jogar aí contra o Al Hilal, que vem com um handicap, né, sensacional de ter eliminado o Manchester City, no que pra mim foi até agora o melhor jogo da competição, o jogo do Manchester City contra o Al Hilal.
E a confiança que isso dá para um time também, né?
Sim, sem dúvida. Assim, olha, no papel eu diria a você que o Al Hilal é melhor, porque tem o Milinkovic Savic, tem o Marcos Leonardo, tem o próprio Malcom, brasileiro, o goleiro Bono, que é excelente.
Muito bom.
Mas o Fluminense vem com o peito estufado, amigo. Então a gente tem grande chance aí do Fluminense passar para a semifinal, que é o que seria um resultado que nenhum tricolor imaginava quando essa competição começou.
Eu acredito que realmente o tricolor, ele esperava chegar longe, mas não tão longe. Agora deixaram sonhar, né? O segundo jogo das 22h inclui um clássico, digamos assim, uma rivalidade, digamos assim também, uma revanche possível. Sociedade Esportiva Palmeiras e Chelsea, o time considerado atualmente por muitos como o melhor time da atualidade, o Chelsea, poderoso Chelsea, e o Palmeiras, que para muita gente não vem entregando tanto quanto se esperava nesse Mundial. E o jogo do Chelsea?
É o seguinte, a questão é, o Palmeiras há muito tempo não joga aquele futebol maravilhoso por música, só que é de uma eficiência, meu amigo, a toda a prova, né? Então eu acho que o grande ponto do Palmeiras hoje, o que me faz dizer que o Chelsea é levemente favorito, é o seguinte: o Palmeiras tem 3 desfalques na defesa. não joga Gustavo Gomes, não joga Murilo, que é a dupla de zaga titular, e não joga Piquerez, que é um, talvez ali o lateral esquerdo mais eficiente do campeonato do futebol brasileiro hoje, embora seja uruguaio. Então esse desfalque desse trio na defesa pode, de repente, comprometer o jogo do Palmeiras. Mas é só uma opinião aqui que eu tô jogando aos ventos, entendeu? Pode chegar o Palmeiras e classificar também. Mas eu acho que esses desfalques na defesa podem aí comprometer e trazer o Chelsea como favorito para essa partida.
Bom, já que ninguém perguntou, vou dar a minha opinião.
O que você acha?
Eu acho o seguinte, o primeiro jogo, Fluminense e Al Hilal, passa o Fluminense porque tá animado demais com relação aos últimos resultados.
Adriano, será que tá ouvindo isso, gente?
Já Chelsea e Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai ser eliminado. Volta hoje.
É?
É. Não é o que eu quero, é o que eu acho. Eu acho que passa o Fluminense e passa o Chelsea. Você não vai ficar lá em cima do muro, não. Vou perguntar pra vocês também, viu? Agora, vamos falar dos outros dois jogos de amanhã. PSG e Bayern.
Jogaço, amigo.
E Real Madrid e Borussia. Começando pelo último, Real Madrid e Borussia. Acho que passa o Real.
Sim.
Não tenho gostado dos jogos do Borussia Dortmund. São joguinhos muito... Esperava mais.
Burocrático,
aquele joguinho chato. E agora PSG e Bayern de Munique é um parte, jogo, né? Assim, que eu não tenho palpites com relação a isso.
Eu espero sinceramente que esse jogo vá pra pênalti, Zé.
Eita, seria o melhor dos
Legal.
Mundos.
Pô, seria, porque o jogo vai ser bom.
É.
Então quanto mais tiver...
É, né, prorrogaçãozinha de mais 30 minutos e depois mais um pênalti.
Isso aí.
Também, tô torcendo por isso. E você acha que o Real Madrid também passa pelo Borussia?
Acho.
Ah, tá.
Com tranquilidade.
Uhum. Então, Fluminense e Al Hilal passa o... Pra você?
Fluminense.
E Palmeiras e Chelsea passa o...
Aí, assim, tem a vontade e tem a torcida. Eu vou torcer.
É a vida real e tem um sonho.
Era pra ser a gente lá, cara.
Ah.
Então eu vou torcer pelo Chelsea desde pequenininho. Vou assistir o jogo de azul.
Tá bom, então. Você, Raquel?
Olha, eu fico com o Fluminense, que eu acho que ele tem condições também de ganhar do Al Hilal.
Nesse é o Brasil no Mundial.
Garoto.
Esse não entrega de jeito
nenhum. E Palmeiras e Chelsea, realmente, eu não faço a mínima ideia também, mas eu acho que o Chelsea é melhor, né?
Eu acho que o Chelsea passa. Vai depender do dia, do jogo do Palmeiras, e eu não tô apostando que vai ser um dia que o Palmeiras
vai. Você sabe um detalhe importante sobre isso, rapidamente?
Sim.
Por conta do falecimento do
Diogo Jota?
Do Diogo Jota ontem, né? Na questão do jogador do Liverpool que faleceu no acidente de carro.
Uhum.
Um dos principais jogadores do Chelsea é o Pedro Neto.
Uhum.
Que é um grande amigo do Diogo Jota, que jogaram juntos no Wolverhampton, na Inglaterra, tudo. Então, talvez, por conta do falecimento do amigo, ele não jogue. Isso tá na mão dele e vai decidir lá na hora do jogo se ele vai jogar ou não.
Sim.
E no atual time do Chelsea, o Pedro Neto faz uma grande diferença. Então, se ele não jogar, o Palmeiras aumenta a chance. Eu só queria fazer esse adendo aí, tá?
Ok, então, esses são os jogos, e desses jogos de hoje, amanhã saem os finalistas para os jogos da próxima terça e quarta-feira, e depois a final no sábado e no domingo, não é isso?
Isso aí.
Bom, só pra gente ter aqui na pauta, seguir com a pauta, terminando aqui a pauta do Mundial de Clubes, Wimbledon, meu caro Pedro Pince, olha aí, o João voltou, foi? João Fonseca, inclusive tem um jogo dele marcado agora para as 11:30, né?
Isso, contra o Jarry, né?
O Nicolas Jarry, chileno.
Isso, foram já duas partidas muito sólidas do João. Ele primeiro ganhou de um freguês que ele ganha desde o tempo do juvenil, que era o inglês, o Fernley, e agora, depois jogou contra um americano, que agora é o Brooksby, me parece o nome. Foi 3-1, também conseguiu ganhar com alguma autoridade, e agora vai jogar contra um chileno, no Jarry, que é um cara muito alto, que tem muita qualidade e tal, mas o João na grama tem se mostrado muito, muito sólido, com saques muito demolidores, assim, e eu acho que tem toda a chance de passar para as oitavas de final. Uhum. O destaque negativo, mais uma vez esse ano, eu estou me tornando repetitivo aqui, mas a gente não tem como deixar de destacar, foi a Bia, que, uhum, né? A Bia Haddad Maia, que ganhou a primeira rodada da Tcheca Sirankova, num jogo que foi muito, muito equilibrado, mas ela conseguiu fazer 2-0 na primeira rodada. E parecia que na segunda, ela jogando contra uma húngara que tinha um ranking muito, muito menor do que o dela, estava ali em 110 do ranking. No primeiro set foi 7, a húngara ganhou no tie break. A Bia teve 300 chances de ganhar o jogo do, uhum, primeiro set, não foi feliz. E aí no segundo set a cabeça decaiu completamente, acabou perdendo de 6-1 e já foi eliminada na segunda rodada, o que é uma pena, né?
É isso. Torcer agora 11:30 da manhã no horário de Brasília, é essa partida aí do nosso querido João Fonseca contra o chileno, e a gente vai estar na torcida para que o nosso querido João Fonseca passe aí para as oitavas de final do torneio inglês. Finalzinho então, vou tirar aqui o meu destaque negativo, uhum, triste, que é a falta que o Hugo Calderano, uhum, vai fazer. Porque não conseguiu entrar nos Estados Unidos, foi impedido de entrar nos Estados Unidos, uma regra lá que barrou o atleta por ter visitado Cuba, questões políticas, enfim. Ele foi barrado.
Barrado mesmo com o passaporte português.
Isso, mesmo com o passaporte.
Exatamente. Isso, depois do que ele vem atuando, né, Calderano, era um destaque. Mas, uhum, enfim, fica essa tristeza aí para o Brasil por conta disso.
Torneio de Las Vegas, né? Um torneio importante aí no circuito, mas por conta dessa questão política aí, ele ficou muito surpreso com, uhum, com a barração, né? Porque já está mais do que acostumado a,
sim,
viajar pelo mundo.
É atleta,
aí,
né?
Com o passaporte europeu dele, e acabou sendo barrado porque jogou um torneio, parece que em 2021, em Cuba.
Lá em 23,
né? Pois é, e aí acabou.
Pan-Americano de Cuba.
Questão política é complicada, né?
É complicado.
Aliás, é bom até a gente ficar atento, né? Daqui a pouco tem a Olimpíada de Los Angeles em 28. Talvez tenhamos até essa questão política mais forte aí, como foi
já tivemos
nas,
né,
Olimpíadas de Moscou,
boicote
e Los Angeles também em 84.
Isso,
então vamos ver o que pode acontecer.
Torcer para que isso não aconteça, mas esse indício aí é muito complicado.
O cenário não tá dos mais alvissareiros, não.
Muito polarizado. Você tem o seu destaque aí, Pedro? Gostaria de ouvir?
Meu destaque era o Hugo Calderano.
Meu também.
Falou, tá tudo certo.
O destaque do nosso 3. Um abraço grande para você, Pedro Pince. Vamos então, o Adriano já está concentrado desde ontem, né? Então, hoje
tá
tem o jogo,
está
no aquecimento. Às 16h, o Fluminense, e às 10h, o Palmeiras, os dois brasileiros que jogam partidas decisivas no Mundial de Clubes. Um abraço para você, Pedro Pince. Até segunda-feira, onde estaremos comentando, e eu não sei se com a participação do Adriano Faria ou não, porque eu acho que tudo vai depender de hoje.
Depende de hoje. Tudo depende do Al Hilal. Um abraço, Gisiel, muito obrigado, sempre um prazer trocar essa ideia, bater essa bola com você. Raquel, um forte abraço sempre, e aquela saudação sempre especial e carinhosa a quem nos acompanha. Até segunda-feira, muito obrigado pela atenção, gente.